apresentação, Denilson Chaves.
Manhã na Rio. Entrevista.
Gente, intestino preso ou constipação intestinal consiste em dificuldades para evacuar, evacuação incompleta ou fezes petrificadas, que na maioria dos casos é causada pela má alimentação. As pessoas que sofrem com esse mal podem chegar a ficar dias, até mesmo semanas, sem ir ao banheiro. Além das dores e desconfortos no abdômen, a prisão de ventre pode causar vários outros danos ao organismo. Para falar mais sobre esse assunto, quem está na linha com a gente é a geriatra e ortomolecular, titularíssima do Manhã na Rio, na programação da Rádio Rio de Janeiro, e quem nos atende com muito carinho, doutora Márcia Umbelino, aqui nós damos o nosso bom dia, doutora.
Bom dia, Denilson. Bom dia a todos.
Muito bem-vinda mais uma vez, obrigado pela participação aqui na Rádio Rio de Janeiro, é sempre um prazer conversar, sempre um prazer trocar essa ideia aqui pela manhã, colocando os nossos ouvintes bem informados sobre vários assuntos, e hoje nós vamos falar, doutora, sobre esse assunto que é a constipação, e para começar a nossa entrevista, queria que a senhora, por gentileza, explicasse para a gente o que é a constipação.
Olha, a constipação, o hábito intestinal de quase todas as pessoas é que você vai ao banheiro todos os dias, né, pelo menos uma vez ao dia, e dia sim, dia não.
Sim, acho que caiu a nossa linha aqui, então ficou muda. Opa, vai voltar já já. Doutora Márcia Umbelino falando com a gente sobre constipação, está explicando para a gente o que é essa constipação. Opa, voltou a nossa ligação. A senhora estava falando sobre a constipação.
Isso, a constipação, ela é quando você tem dificuldade de ir ao banheiro, passando de um dia, né? Então, se esse hábito seu é de ir ao banheiro todos os dias e passa a ter intervalos maiores, considerado constipação. Agora, se você já nasceu com hábito de ir só a cada dois dias, isso é desde que você nasceu, a gente não pode considerar isso como uma constipação. Então, no todo, mais de um dia sem ir ao banheiro, com fezes muito duras, muito ressecadas, a gente chama isso de constipação.
Agora, a senhora chamou atenção para uma frase que falou se é de nascença ou se isso acontece durante um período, um tempo. A gente identifica isso na criança, né? A gente identifica isso já na fase inicial de vida. E como fazer para descobrir se isso é uma coisa de nascença ou não, doutora?
Olha, hoje a gente fala muito das intolerâncias, né? Mas nós somos muito mais hipersensíveis do que intolerantes. As crianças não. Normalmente as crianças, quando começam a apresentar alguma alteração, ou porque ingere pouca água, ou porque ela já nasce com uma
A gente está com sinal um pouco baixinho, né? Ruim de falarmos no telefone aqui com a doutora Márcia, mas ela está explicando para a gente, nesse momento, qual é a diferença, né, da criança que já nasce com os sintomas, né, que já nascem com a constipação, e as pessoas que adquirem ao longo do tempo. Isso para a gente é um assunto importante, porque a constipação ela vai trazer alguns outros problemas, né? Por exemplo, quando você tem uma constipação muito forte, muito intensa, acaba causando fissuras e tudo mais. Ela já vai explicar com a gente sobre esse assunto. Ela estava falando, nós voltamos aqui a linha com ela, ela estava falando aqui da diferença entre quando a gente identifica que a criança já tem esse tipo de constipação e quando na fase adulta ela já adquire isso, né, doutora? Acho que voltamos com a linha.
Ela vai piorando essa intolerância, né? Agora, tem situações que a gente começa a ficar constipado com alguns alimentos, por exemplo. Então, eu estou ingerindo muito derivados do leite, começo com constipação. Provavelmente, eu estou hipersensível a essa lactose, que é o açúcar do leite, ou a caseína, que é a proteína do leite. A gente retira e podemos dar algumas coisas chamadas enzimas, que ajudam na digestão de massas, de gordura, de fibras, de proteínas, que é amilase, lipase, lactase. Então você dá isso para o adulto e muitas vezes melhora a constipação, o excesso de gases, a dor abdominal que a constipação pode gerar.
Agora, eu vou perguntar por uma curiosidade também minha, e com certeza a curiosidade de alguns outros ouvintes também que estejam porventura nos ouvindo, acompanhando a entrevista. Existem pessoas, né, principalmente as mais antigas, né, as mais idosas, que falam assim, olha, você está com prisão de ventre ou com constipação porque você não come legumes. Está ligado literalmente a legumes também ou a questão da água, né? Porque muita gente fala, bebe água, e outros falam, tem que comer mais legumes.
As duas situações. Você é maior ingesta de líquido, né, e dieta fibra é pobre em fibra, então não é só legumes, verduras e frutas. Esses alimentos contêm fibra. Então ajuda a montar o bolo intestinal, uhum, com a água, a gente vai ao banheiro. Então precisa dessa combinação. E alimentos mais saudáveis, menos, uhum, industrializados,
uhum,
né? É uma ingestão menor de carne vermelha também ajuda.
Sim.
É, então uma dieta balanceada.
Certo. Existe também uma outra, baseado nessa que eu fiz, agora trazendo para a questão das frutas, muito se falava em mamão. Olha, come mamão que melhora, né? E os mais antigos falam, come mamão que solta, vamos dizer assim. E é fato também ou não?
Verdade, é sim. A gente só tem que ter cuidado, algum laranja também com bagaço. Uhum. A gente só tem que ter cuidado quando a gente generaliza, porque a gente tem que falar para os diabéticos, né?
Sim.
Então a gente tem que ter cuidado nessa coisa da fruta. É, pacientes renais tem que ter, uhum, cuidado com mamão.
Uhum.
Tem um tipo de mamão que é melhor do que o mamão papaia, para quem tem tendência a problema renal. Então essa a combinação de frutas é real,
uhum,
mas dependendo da idade da pessoa tem que ter o acompanhamento nutricional. Mas para o todo, qualquer fruta, verduras e legumes, você já está cumprindo a sua necessidade de fibra.
Entendi.
Não precisa ingerir fibra do supermercado que a gente compra na farmácia.
Uhum. Entendi. Agora, a nossa ouvinte, a Sheila Souza, do Recreio dos Bandeirantes, ela está perguntando se é aconselhável usar o psyllium após a refeição.
Olha, você pode usar, mas tudo em forma de farinha. Porque as pessoas que não fizeram colonoscopia ainda, por exemplo, não sabem se tem divertículos.
Uhum.
Existem várias interpretações. Se sementes fazem mal para os divertículos ou não.
Uhum.
Eu sou do grupo que acha o seguinte, na dúvida, tire as sementes.
Entendi.
É, o que é o divertículo? É uma constipação a longo prazo, que vai gerando uma inflamação na parede desse vaso.
Uhum.
A cada inflamação, a parede vai ficando mais fina.
Uhum.
E quando ela cicatriza, é como se ela fizesse uma fibrose, um colóide. Ela, uhum, puxa para baixo a parede. Por isso faz um buraquinho, que é o divertículo.
Entendi.
Então uma prisão no desventre, uma constipação de longa data pode virar um divertículo que pode complicar com uma diverticulite, que é uma coisa muito séria.
Entendi. Agora, muitas pessoas, doutora, ficam sem dias, que quando ficam muitos dias sem ir ao banheiro, elas optam por laxantes. O que a senhora acha dessa situação?
Olha, depende. Você tem medicamentos que são laxantes, que são osmóticos, eles tiram água de um lugar e levam para outro. Eles são bons. Tem outros que são piores porque eles inflamam o intestino para a gente ter vontade de ir ao banheiro. E esses, uhum, não são bons. Então tem o CN, que a gente usa em idosos que estão refratários a outras medicações convencionais. Por exemplo, um paciente parkinsoniano, que tem muitas vezes constipação, a gente tem dificuldade de um medicamento só a controlar essa constipação.
Entendi.
Então depende da idade, mas no geral o laxante não é legal. O importante são hábitos saudáveis, exercício e bastante água.
Agora, pegando esse gancho da sua última resposta, doutora, para a gente fechar as nossas perguntas, qual o tratamento mais racional para a questão da constipação, doutora?
Bom, probiótico, né? E pré-biótico,
uhum,
bastante fibra, pouca gordura, menos carne vermelha, bastante fibra de legumes, verduras, alimentos mais com melhor qualidade, né, e variedade.
Uhum.
E exercício físico. O exercício físico ele ajuda muito. Quando a gente faz um movimento, fica de pé, existe a peristalse, o movimento do intestino, que já ajuda a gente a ter vontade de ir ao banheiro. Eu acho que uma grande dica,
uhum,
existe uma diferença entre homens e mulheres. As mulheres são mais constipadas. Existe uma parte, no meu entendimento, que tem a ver com psique também.
Certo.
A mulher tem dificuldade de ir no banheiro na rua, a mulher tem dificuldade muitas vezes, tem vergonha do parceiro, então ela tem muitas tarefas de manhã,
uhum,
então às vezes ela tem vontade, ela inibe a vontade e tenta em outro momento e não consegue.
Uhum.
Então o respeito também do horário que a gente precisa ir ao banheiro é importante. Deu o alerta, é agora que eu tenho que ir ao banheiro, aonde eu estiver.
Entendi. Bom, tá dado o recado, né? Gente, eu conversei com a doutora Márcia Umbelino, ela é ortomolecular, geriatra, e conversou com a gente sobre constipação, mais uma vez esclarecendo todas as nossas dúvidas. Doutora Márcia, mais uma vez obrigado. Queria que, por gentileza, mais uma vez, se ela deixasse o telefone para contato, e-mail, rede social, fica à vontade.
É arroba doutora Márcia Belino no Instagram. Lá a gente tem tudo de boas informações. Mas olha, sempre um prazer participar do programa com vocês, tá? Você aí sempre à disposição.
Mais uma vez, muito obrigado, doutora. Desejo um bom dia. Até o próximo, até a próxima entrevista aqui no Manhã na Rio.
Até, fiquem com Deus.
Tchau. Um bom dia.
Rádio Rio.